Bom, como eu costumo dizer, nós estamos no cativeiro. Estamos estudando o período do cativeiro, mas estamos no cativeiro. Então, nós estamos vendo em Ezequiel, nós estamos vendo como esses capítulos, a partir do capítulo 34, são os capítulos que mostram agora. Mudou o tema, né, das profecias de Ezequiel até a queda de Jerusalém. Ele estava falando sobre o juízo de Deus, mas depois que Jerusalém caiu, ele começou a falar sobre a restauração. Então, nosso intuito é em estudar Jeremias, já fizemos em Ezequiel, depois em Daniel, nós queremos ver o que que Deus estava falando com o seu povo nesse período do cativeiro? O que que ele revelou? Como que Deus estava trabalhando com eles durante esse período do cativeiro? E nós já tivemos duas aulas no capítulo 34. Nós ainda vamos ficar um pouquinho só para finalizar hoje, em Ezequiel 34. Nós vimos que Deus, assim, a primeira coisa que Deus fala com Ezequiel nesse período do cativeiro é a respeito da liderança, a respeito dos pastores. Ele usa esse termo, essa terminologia de pastores. E temos visto que esse termo é um termo de pecuária, né? Um termo daqueles que cuidavam de rebanhos, mas que é um termo que engloba vários tipos de líderes. Então, é um termo bem interessante porque mostra. Vários, assim, inclui os reis, os príncipes, os profetas, os sacerdotes, os anciãos, né? Então, todo tipo de liderança responsável por seu povo, ele incluiu como pastores. E nós vimos que Deus vai julgar os maus pastores, e não só os pastores, mas até as ovelhas gordas, as ovelhas que dominam sobre outras ovelhas, ele também vai julgar. Então ele fala sobre tudo isso em Ezequiel 34. E na última aula a gente viu que os líderes são responsáveis por muita coisa, mas nós vimos como Deus mostra que Deus permite, né, maus líderes sobre o povo dele quando o povo não busca. Então a gente pode fazer, né, que a pergunta que eu fiz na primeira aula sobre esse assunto é: mas se Deus fala em Ezequiel 34 que ele que vai pastorear, ele que vai tirar os líderes errados, os líderes egoístas, os líderes que não cuidavam do povo, que exploravam o povo, Deus vai tirar esses líderes e ele vai pastorear, ele vai trazer seu povo de volta. A pergunta é: por que que Deus permitiu isso? No início, assim, por que que Deus permite que maus líderes dominem sobre o povo e que explorem e que oprimam o povo? E aí a gente viu na última aula como Deus explica que quando o povo não busca, o próprio povo não busca, Deus permite que eles tenham maus líderes. Então, isso só para a gente se situar. Antes de retomar Ezequiel 34, eu quero ler um texto em Jeremias 3, só para confirmar isso, e lembrando que nós vimos também que Jesus olhou para o povo, né? Quando Jesus veio, ele olhou para o povo de Israel e viu que eram como pastores, como ovelhas sem pastor, né? E Jesus depois em João 10, ele fala: eu sou o bom pastor, eu não exploro, eu dou a minha vida pelas ovelhas. O mercenário não, ele cuida mais ou menos, mas se tiver algum perigo, ele foge. Mas Jesus dá a vida pelas ovelhas. Então tem muitas promessas de Deus de que Deus vai assumir a liderança, que Deus vai cuidar das suas ovelhas. Então Jeremias 3, ele fala aqui sobre, tem esse mesmo contexto, Jeremias 3, versículo 10, ele está falando assim sobre a rebeldia de Israel, a infidelidade de Israel. E versículo 10 ele fala assim: apesar de tudo isso, Judá não voltou a mim com sincero coração, mas falsamente. Né? E aí ele fala no versículo 12, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque benigno sou, que recede, diz o Senhor, não conservarei para sempre a minha ira, somente reconhece a tua iniquidade. Então isso é só para a gente lembrar onde nós paramos, que é se o povo se voltar para o Senhor, ele não está falando com lideranças aqui, ele está falando com o povo. Se vocês se voltarem para mim, se vocês, versículo 13, somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Versículo 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes, pois eu vos desposarei, vos tomarei. E aqui ele fala sobre esse refrão, porque Jeremias também está nessa época, Jeremias um pouquinho antes da dispersão, mas ele já está falando sobre a restauração. Então Ezequiel, Jeremias, né, eles falaram muito assim, vai haver uma época em que Deus vai buscar as suas ovelhas dispersas. Porque o que aconteceu? O povo foi rebelde, Deus permitiu líderes maus, a gente até viu que Josias foi o último rei bom, mas o povo não voltou a Deus de coração. Deus deu mais quatro, Deus permitiu, né? Mais quatro reis terríveis antes do cativeiro. Então, o que isso significa? Que quando o povo não busca Deus, Deus permite uma liderança infiel, né? E tem vários versículos que a gente leu na última aula sobre isso. Então, mas depois Deus fala assim, mas eu vou voltar. Então as ovelhas são dispersas, as ovelhas são espalhadas pelas nações, porque não tem uma liderança correta, mas não tem uma liderança correta porque o povo não está buscando. E daí então ele fala, versículo 14, eu vos desposarei, vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma geração, vos levarei a Sião. Então ele está falando sobre o retorno para a terra prometida. E versículo 15, que eu queria só enfatizar, confirmando o que fala em Ezequiel 34. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, esse aqui é um dos vários versículos, se vocês só quiserem anotar também, tem Jeremias 23, também, que ele fala, né, os primeiros versículos, primeiros 5, 6 versículos, ele está falando assim que Deus vai tirar os pastores errados, ele vai julgar os pastores que não estão seguindo o Senhor, e ele vai trazer pastores segundo o seu coração, né? Então essa é uma promessa de Deus. E só lembrando então que quando a gente olha para o cenário, porque esses textos de restauração, uma outra coisa que eu quero sempre lembrar, que esses textos de restauração nós estamos acostumados a aplicar para nós, né? Por exemplo, Jeremias 31, nova aliança. Então, eis que naqueles dias vou fazer uma nova aliança. Então, a gente está acostumado há muitos séculos, né? A igreja interpreta que esses textos são para nós. E são, né? São para nós. Mas, na verdade, no contexto original, que é o que nos interessa nesse estudo, e também porque Deus está fazendo isso hoje, essas promessas da nova aliança, essas promessas de Deus que nós estamos estudando nesse período do cativeiro, se referem a um cumprimento literal, que Deus permitiu que a nação de Israel fosse espalhada, foi no tempo do cativeiro, eles voltaram, tudo isso nós vamos estudando, né, aos poucos, conforme Deus permitir, se Jesus demorar um pouquinho mais para voltar, quem sabe a gente acompanha, né? Mas houve a dispersão do cativeiro de Babilônia, o cativeiro de Babilônia, eles voltaram, mas em números pequenos, não foi uma restauração completa. Então, quando você olha essas profecias de Jeremias, Ezequiel, você não pode achar que quando eles voltaram da Babilônia, houve um cumprimento pleno. Não houve um cumprimento pleno, houve um cumprimento parcial. Isso é muito importante para entender. Se houve um cumprimento parcial, literal, voltaram da Babilônia, reconstruíram o templo, voltaram lá, e tanto é que Jesus, isso era necessário. Que como é que Jesus iria vir para um povo espalhado pelas nações na Babilônia? Jesus não podia ter vindo naquela ocasião. E isso é muito importante para entender, porque nós estamos vivendo numa época esperando a volta de Jesus, cumprimento de muitas profecias, que Jesus, que Deus vai reinar sobre toda a terra, que Deus vai trazer uma restauração da criação, muitas coisas que vão acontecer. Na volta de Jesus, ele também precisa que o povo dele, o povo de Israel, esteja na terra. Então, essas profecias sobre nova aliança estão inseridas num contexto de restauração da nação de Israel. E isso tem uma aplicação para nós, mas a aplicação principal é para a nação de Israel. Então, quando eles falavam, vocês estão sendo espalhados agora, Deus está julgando, mas um dia eu vou trazer vocês de todas as nações. Isso não aconteceu no tempo da volta de Babilônia. Então, essas profecias da nova aliança e da restauração são profecias que ainda vão se cumprir e que já estão se cumprindo, né? Porque esse aspecto assim, dos judeus virem de todas as nações até, isso está acontecendo em nossa época, né? Nos últimos 70, 100 anos, né? Tem acontecido do povo judeu voltar para Israel, agora sim, de todas as nações da terra, porque naquela época eles estavam em Babilônia, Assíria, espalhados mais ou menos naquela região. Agora estão em toda parte do mundo e estão voltando para Israel. Só que muita coisa não aconteceu ainda. Então, esse aqui é só para lembrar, nós já falamos sobre essas quatro colunas, até numa das outras recentemente, eu dei até aquele diagrama que tem um templo, né, com quatro colunas. Então, a primeira parte de Ezequiel, os primeiros capítulos que ele fala sobre juízo, ele falou muito sobre essas quatro colunas. Essas quatro colunas que sustentavam tudo que Deus fez com o povo de Israel são a terra de Israel, a aliança que Deus tinha com o povo. Aqui eu coloquei liderança, né? Mas naquele diagrama está Davi, né? Porque Davi era o rei e a descendência de Davi, Deus fez uma promessa para Davi. Aqui eu estou colocando liderança porque dentro desse contexto de Ezequiel 34, ele está falando sobre pastores em geral, né? Sobre liderança em geral. E Sião ou Jerusalém, né? Que era a cidade de Deus e aí a gente falou sobre essas aplicações. Então, vocês precisam sempre guardar essas coisas paralelas, tanto no sentido que quando Deus estabelece um povo, ele precisa dessas quatro colunas. Então tem um significado espiritual para nós como igreja, para nós na nova aliança. A aliança é ser povo de Deus, é a nova aliança. A nova aliança não é uma aliança diferente, tem coisas diferentes, mas ela é uma sequência da aliança com Abraão, com Moisés, com Davi. Então, a nova aliança não é assim. Tudo que é velho, apesar que Hebreus usa essa expressão, a aliança, se tem uma nova aliança, a outra fica velha e vai ser tirada. Hebreus usa essa expressão. Mas quando Hebreus usa essa expressão, é para falar de sacrifícios, de sacerdócio, que tudo mudou quando Jesus veio, ele é o sumo sacerdote, a casa de Deus. E a igreja pega esses textos e fala assim, nada disso aqui vai ser literal mais, é tudo espiritual. Mas não é, a nova aliança ela não tira a aliança de Abraão, que Deus prometeu a terra, a nova aliança não tira nada disso. Então, então a nova aliança é ser povo de Deus. Isso, a aliança é uma renovação. Sabe quando o casal chega, né Maristela, quando a gente chega assim a 50 anos de casado, então faz assim uma renovação, né, dos votos de casamento. Quando você fala assim, uma renovação do casamento, você não está casando com outra pessoa. Você está renovando o casamento, né? Então a nova aliança é esse tipo de coisa. É uma renovação. Deus não estava rejeitando Israel. Deus não estava desfazendo a promessa dele para a terra de Israel. Ele não estava desfazendo essas coisas. Ele estava renovando a aliança. Ou seja, essa aliança que nós fizemos, quando, né, ele fala assim, quando eu tirei vocês da terra do Egito, essa aliança ela vai ser mais real. Eu vou fazer com que essa aliança esteja no coração e vocês nunca mais vão ser infiéis. Então a aliança é a renovação de ser povo de Deus. A liderança, né, Davi é a sequência, né, da liderança de Deus, né, através de Davi. Tem o cumprimento especial em Jesus, que ele é o descendente de Davi, mas tem também essa questão que acabamos de ler em Jeremias 3,15, que Deus vai nos dar pastores segundo o seu coração. E, gente, eu falo isso, eu sempre procuro tomar cuidado, porque a gente pode falar assim, hoje está tudo errado, a igreja está toda uma bagunça, não tem líderes bons, está todo mundo como Jesus viu, ovelhas sem pastor, espalhados. Eu não quero dizer isso, tem muitos pastores, tem muitos líderes bons hoje, tem muitos homens e mulheres de Deus que estão dando a vida, que têm o coração certo. Tem misturas, todo mundo é imperfeito, mas eu não quero dizer que não haja pastores que Deus tem dado dentro da nova aliança com o coração de Jesus que cuidam das ovelhas, não é que não tem. Mas quando você olha para a situação do povo de Deus, no geral, e mesmo os pastores bons, porque pastor também é ovelha, todos nós somos pastores dos nossos filhos, somos pastores de pessoas que estão próximas a nós, então todos nós devemos pastorear, mas todos nós precisamos ser pastoreados. Então a falta de direção, a falta de realmente ter esse pastoreamento que Deus está prometendo, essa falta ela existe. Os melhores pastores de hoje também carecem, eles mesmos carecem de um pastoreamento. Então por isso nós coletivamente como povo de Deus, nós estamos em certa medida como ovelhas sem pastor, porque nós não estamos sendo guiados dentro do pleno propósito de Deus. Então é por isso nós precisamos da restauração de uma liderança. E Jerusalém, que representa unidade, nós temos falado ao longo assim, dessas aulas, a gente sempre tem voltado para essa questão de que Jerusalém representa o ponto de unidade, não é um lugar geográfico, embora na literalidade, então lembra assim, nós estamos olhando essas coisas sob dois aspectos paralelos. A igreja tem um cumprimento disso, porque o que é a terra prometida? É comunidade, relacionamento, é realmente vivendo, não só individualmente, Jesus é meu Senhor, eu obedeço o que ele fala. Não, Deus quer um povo, o povo é coletivo, o povo precisa de um governo. É um corpo de muitos membros, é uma nação. Então, para habitar a terra prometida, nós precisamos saber como nos relacionar. Então, a terra prometida, para ter o reino de Deus, nós precisamos do governo de Deus, não sobre mim pessoalmente só, né? Eu obedeço a Jesus, você obedece a Jesus e cada um vai seguindo. Assim, não, nós somos um povo, nós precisamos juntos fazer parte do reino de Deus. E essa parte de comunidade está uma bagunça, né? Nós não temos uma terra prometida, nós não temos o reino de Deus, nós não temos unidade. Deus não, assim, Jerusalém também é a cidade onde Deus habita, né? Então tem o templo. Então, essas coisas precisam ser cumpridas na igreja, de modo espiritual, mas também tudo isso aqui precisa ser cumprido com a nação de Israel. E a promessa de Deus para Ezequiel, para Jeremias, para Daniel, esses profetas do tempo do cativeiro, a promessa é que vai ter uma restauração. E nós não temos direito de pegar essa restauração toda para nós, como, né, como nações, né, como povo gentios. Não, essa promessa ela foi feita para o povo de Israel. Então pensa um pouco comigo, se Deus não fosse fiel ao povo de Israel, qual a garantia que eu tenho que Deus vai ser fiel para a igreja? Porque ele fez essa promessa para eles primeiro, nós é que entramos depois. Então se Deus não está sendo fiel, não tem importância, Deus falou com Jeremias, Ezequiel, mas isso não tem mais importância, agora tudo é igreja. Se Deus não vai cumprir, porque você lê esses textos, você tira do contexto as profecias da nova aliança, você diz, esse aqui é para nós, mas leia dentro do contexto, né? Eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui, né? Mas é como quem tem uma crianças pequenas, né? E fala assim, olha, se vocês forem bem comportados, no final do dia ou no fim de semana, sei lá, se vocês cumprirem algumas condições, né? Aliança, né? Se vocês cumprirem as condições, vocês vão ganhar um sorvete, vocês vão ganhar um bolo, né? Nós vamos fazer uma celebração. Só que aí quando chega a hora de cumprir a promessa, o pai ou a mãe fala assim, então, eu estava falando sobre sorvete, mas na verdade, assim, eu estava falando em figuras, na verdade, né, vamos imaginar que o sorvete é só assim, vocês terem prazer com a gente, assim, a criança fala assim, hã, o quê? Assim, né? Sorvete é sorvete, bolo é bolo, sair para passear no parque é sair passear no parque. E se Deus prometeu, não sei se vocês estão vendo o paralelo, se Deus prometeu para Israel que ele ia trazer de volta para a terra, que ia reconstruir Jerusalém, que vai ter um descendente de Davi como no trono sobre eles, eles vão ser uma bênção para todas as nações, eles vão ser o povo de Deus, mas não, gente, eu estava brincando, eu estava falando em figuras, estava falando em parábolas, não é mais vocês. Até mesmo se falar assim, não, vocês quebraram a aliança. Existe essa ideia, vocês quebraram a aliança, vocês não merecem o sorvete, vocês não merecem o prêmio. Ele vai falar sobre isso, não sei se nós vamos chegar lá hoje, mas ele fala assim, mesmo vocês não sendo fiéis, eu prometi e vai acontecer. Claro que tem que ter uma correspondência, mas isso vai acontecer. Ok, então... Ezequiel, vamos voltar então para Ezequiel 34, e depois então que ele fala que ele vai julgar os maus pastores, depois que fala que ele vai até julgar entre ovelhas e ovelhas, né? Ele fala no versículo... Porque ele fala que ele vai tirar, nos primeiros versículos do capítulo 34, ele fala que vai tirar os maus pastores, depois ele fala que ele vai buscar, versículo 11, né? Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Gente, isso para mim é uma coisa fantástica, porque quando você pensa... Eu não consigo ler esses textos sem mencionar isso, então acho que eu já falei nas outras aulas, mas vou falar de novo. Quando você olha para a situação do mundo hoje, tem o cristianismo, né, que é mais ou menos, eu acho que é menos de um terço da população do mundo, e se for pensar isso aqui, é um terço do mundo, ou menos de um terço, né, porque se o mundo tem em torno de 7 bilhões de pessoas, nós temos alguma coisa em torno de 2 bilhões de cristãos. E você sabe que esse número de 2 bilhões também é um número nominal, né? Pessoas que são no recenseamento, que fala que você é, né? E aí fala, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou luterano, eu sou anglicano, etc, etc. E então aí consta da estatística, mas muitas dessas pessoas não são de verdade, não têm aliança nenhuma com Deus. Mas também... Em contrapartida, deve ter muita gente que fala assim, eu não sou nada, porque não faz parte de uma igreja, e que tem uma relação com Deus. Então as estatísticas são, mas servem para alguma coisa, porque a gente tem uma noção. Então vamos usar as estatísticas. Se tem alguma coisa em torno de menos de um terço da população do mundo que se diz cristão. Então você pensa assim, gente, é muita gente que não sabe, que faz parte de outras religiões, que estão enganados, e você pensa, mas se você fosse conversar com essas pessoas que não se dizem cristãos, né, que estão em outros países, que nunca tiveram oportunidade, muçulmanos, tantas e tantas religiões, né, de outras religiões e tudo, se você fosse conversar, será que não tem muita gente que tem um coração para Deus, que gostaria, a gente ouve testemunhos de muçulmanos, de índios, de pessoas em regiões primitivas que recebem uma visão de Deus e correspondem, falam assim, isso é Jesus, eu quero servir Jesus. Por que que eles respondem? Eles são como Cornélio, eles querem a verdade, mas não conhecem a verdade, né? Então, quando ele fala, eu amo esse tipo assim, de pensamento, porque ele fala, versículo 11, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Tudo bem, aqui nesse contexto ele está falando do povo de Israel, mas eu estou fazendo uma aplicação, porque o mesmo Deus que fala que ele vai buscar as ovelhas dele onde estiverem, ele vai fazer isso em relação a todos os povos, né? E a Bíblia fala assim, de uma grande colheita que vai ter no fim dos tempos, né? Uma grande colheita. Então isso significa que muita gente que aparentemente não tem conhecimento, não segue a Jesus, vai conhecê-lo. Então, versículo 12, como o pastor busca o seu rebanho, então ele vai buscar as ovelhas. Versículo 13, tirá-las-ei dos povos, as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra, as apacentarei nos montes de Israel. Então, gente, para entender a mensagem de Deus, você tem que se colocar no contexto. Quem é Ezequiel? Para quem que ele está falando? Ezequiel é um profeta, ele está numas terras de Babilônia, que pertence à Babilônia. Ele está falando com o povo que já tinha ido para o cativeiro, e ele está dizendo, eu vou trazer esse povo de volta, Deus está falando, né? Então isso tem um significado literal. E então em todos esses capítulos que nós estamos estudando, nós vamos passar por esses capítulos de Ezequiel, 34, 35, vai na sequência até 39, depois de 40, capítulo 40 de Ezequiel até o fim, é uma visão de um novo templo. Nós não vamos estudar detalhadamente, mas nós só vamos pegar algumas ideias. Então a gente quer entender o que que Deus estava prometendo para seu povo nesse tempo do cativeiro. Nesse tempo do cativeiro, o que ele está prometendo? Que vou trazer de volta para a terra. Isso não é, para nós tem um significado espiritual, para nós significa, a igreja primitiva estava numa terra prometida, eles tinham comunidade, eles tinham relacionamento, eles tinham liderança, eles tinham aliança com Deus, eles tinham um governo verdadeiro, eles tinham unidade. Então a igreja primitiva, ela estava nisso aqui, e nós perdemos tudo isso, mas Deus está trazendo de volta. Não é tudo de uma vez. Então, e ao longo da história, teve momentos, né? Se lembra né, que às vezes eu menciono aqui os moráveis, né, com Zinzendorf lá, assim, eles estavam vivendo numa comunidade, tiveram assim uma visitação muito grande de Deus. Foi um tipo de um vislumbre, de uma amostra que Deus deu. E tem várias outras experiências ao longo da história que Deus dava assim, olha, isso aqui existe. A terra prometida não é uma ilusão, não é uma miragem, existe a terra prometida. E hoje também existem graus, existem medidas em que algumas igrejas, alguns grupos estão experimentando alguma medida, mas em termos gerais nós somos ovelhas espalhadas. Nós somos, cada um está numa nação, numa denominação, num grupo, nós estamos espalhados. E isso aqui precisa acontecer. Então, para nós é espiritual, mas para a nação de Israel, para o povo de Israel, isso é literal. Então, quando Deus fala assim, eu vou buscar vocês, vou trazer vocês de volta, e gente, é um milagre, porque para Deus, naquela época era 70 anos de cativeiro, relativamente pouco tempo, mas agora já está indo para 1800, 1900, né, quase 2000 anos de diáspora. Como é que Deus vai achar os judeus se eles nem são judeus mais? Muitos judeus se perderam em termos de etnia. Né? Tem uma história, né, que acho que muitos sabem, né, que nós aqui no Brasil, né, tem muita gente que tem descendência judaica e não sabe. Por quê? Porque na época da colonização do Brasil, os judeus foram expulsos, primeiro da Espanha e depois de Portugal. E eles foram obrigados, eles eram chamados de cristãos novos, marranos, tinha vários nomes assim que eles davam, que os judeus eram obrigados ou a se converter ao cristianismo, que muitos faziam só por fora, não faziam, né, porque eles não tinham nenhuma revelação, não estavam querendo deixar de ser judeus. E quando houve a colonização, e estavam sendo expulsos, inquisição e etc., muitos deles vieram para o Brasil, mas mudavam de nome para não ser conhecidos. Então, eles têm um monte de nomes, né? Não significa que você tenha esse nome, que é, né? Mas eu não sei a lista toda de nomes, Oliveira, nomes de árvores, assim, muitos nomes eram adotados por eles. E tem uns documentários bem interessantes, né, que tem grupos aqui no Brasil, Nordeste, Minas, sei lá, tem vários grupos, que eles têm alguns costumes que eles nem sabem por que, que eles têm os costumes. Mas eles foram, assim, jeito de sepultar diferente. Tem vários costumes que depois que as pessoas começam a saber, falam, mas esse costume era um costume judaico. Então, mas muitos, a grande maioria desses judeus que vieram e que tiveram, que a Inquisição até veio para o Brasil depois também, procurando, porque eles queriam caçar os judeus que tinham dito que eram cristãos, mas escondidos nas suas casas praticavam o sábado, né, os ritos, né, as cerimônias dos judeus. A Inquisição ia atrás para tentar pegar essas pessoas e matar, prender, perseguir, né? Então, eles tinham que fazer isso de uma forma muito escondida, né? Então, e aí, ao longo dos séculos, muitos deles perderam a identidade. Muitos deles não sabiam mais. Os filhos foram, né, filhos, netos e tal, não sabiam mais que eram judeus. Então, muitos judeus, e isso aconteceu, casamentos, misturando, mas, gente, apesar disso, Deus preservou a identidade dos judeus, e tem muitos judeus no mundo inteiro, que é um milagre que eles tenham conseguido se preservar dentro da sua identidade, e eles vão ser trazidos de volta. Volta para a terra. A terra de Israel faz parte do plano de Deus. Jesus vai reinar em Jerusalém. Então, algo muito específico está acontecendo e vai acontecer ali. Então, vocês entenderam? São dois cumprimentos paralelos. Tem um aspecto espiritual na igreja e tem um aspecto literal que Deus está fazendo com o seu povo. Ok? Então, então ele fala que ele, versículo 15, eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar. Versículo 17, aí ele fala, mas quanto a vós, ó ovelhas minhas, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, ele não só vai julgar os maus líderes, mas ele vai julgar os relacionamentos. Então, eu queria que vocês entendessem, né, essa ligação entre Deus pegar suas ovelhas, trazer de volta para a terra é literal, mas a terra também, mesmo aqui ele está falando assim, eu vou trazer minhas ovelhas de volta, mas eu vou restaurar liderança, eu vou ser, né, eu vou pastorear minhas ovelhas, ele vai restaurar a verdadeira liderança e ele vai restaurar os relacionamentos, porque quando ele fala, vou julgar entre ovelhas e ovelhas, tem as ovelhas que têm mais, que estão engordando e não querem dividir com as ovelhas que têm menos. Ele fala assim, eu vou julgar, isso está errado. Então, ele vai julgar em relação aos relacionamentos. Versículo 20, né? Eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Bom, versículo 23. Então, só para retomar aqui, então, que ele fala? Eu vou restaurar, né? Eu vou restaurar a liderança, eu vou colocar uma verdadeira liderança sobre o meu povo, e vou trazer para a terra. E aí, versículo 23, levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele as apacentará. Ele as apacentará e lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. Então, olha quantas coisas aqui, nós vamos continuar vendo isso nas próximas aulas, porque ele, nos outros capítulos sobre restauração, ele vai sempre falar dessas quatro colunas. Vou trazer para a terra, preciso de uma terra, Deus não pode estabelecer seu reino, ele não podia vir a primeira vez, no sentido literal, sem Israel estar na terra. Ele não pode voltar a segunda vez sem Israel estar na terra. Eles estão na terra, essa parte tudo bem. Mas eles estão na terra, mas com o povo de Israel, ele não tem aliança ainda. O povo de Israel não tem aliança com Deus, no geral. Então, essas coisas precisam, para ter restauração, precisa da restauração de todos esses aspectos, essas colunas. Então, a terra significa uma comunidade, um lugar onde dá para viver, uma relação entre as pessoas, não é uma coisa individual. Né? A igreja hoje, ela tem muito assim, ou de uma coisa muito individual, você vem para Jesus, o culto é um lugar de celebração, mas cada um vive sua vida. Então, a igreja hoje tem pouco a ver com comunidade, de maneira geral. A liderança é uma liderança que não reflete a liderança de Deus, né? No geral, tem aspectos, né? Mas no geral nós não tivemos a restauração do ministério pastoral, daquilo que realmente significa, o que significa cuidar das pessoas, né? Tem muito de autoridade, onde tem igrejas que têm assim, uma liderança mais forte, mas é muito autoritário. E a ideia de liderança não é autoridade em si, a autoridade não é um objetivo final. O objetivo é cuidar. Como é que cuida das ovelhas? Como é que liga o pastor? Ele cuida das ovelhas, mas as ovelhas precisam ter vida, precisam se reproduzir, e não é uma ligação, uma dependência total no líder. Então, todos esses aspectos, a unidade, nem se fala, né? Estamos aí com milhares e milhares, né, de divisões, e as divisões continuam, né, que a gente pode falar assim, num certo sentido, os que lembram de mais tempo atrás, as denominações, elas tinham mais características, né? Então, quem era presbiteriano tinha uma característica, quem era batista, quem era pentecostal. Hoje, assim, né, como a globalização, assim, igualou muita coisa. Você vai até em igrejas que não são, teoricamente, não são carismáticas, o louvor, às vezes, até parece com as igrejas que têm um louvor carismático. Assim, tem algumas diferenças, mas assim, igualou muito, e hoje assim, o presbiteriano, ele, em geral, né, estou falando em geral, mas em geral assim, a pessoa não faz tanta distinção, você é batista, você é luterano, você é anglicano, não, as pessoas têm assim, cristão e tal, só que as divisões dentro das igrejas, elas continuam, como todo mundo aqui sabe, já viveu talvez duas, três, quatro, cinco experiências de divisão. Essas divisões, elas continuam, Você não consegue acompanhar uma igreja ou começar a conversar com ele. Ah, então, fulano estava aqui, mas ele ficou bravo e foi embora, levou um bocado de gente com ele. Gente, isso está acontecendo continuamente, continuamente. É como células se multiplicando no corpo, assim, tá? Assim, as divisões estão se alastrando como se fosse um câncer. Então, essa questão de unidade, nós não temos. Não temos a solução. Mas ele promete que vai haver uma restauração. O servo Davi significa Jesus, e isso significa que Jesus vai realmente reinar sobre nós. A gente pode pensar que nós nos submetemos a Jesus como cabeça, mas é como tenho falado, sim, realmente ter Jesus reinando sobre nós, isso não é uma realidade na nossa vida. Então, ele promete que isso vai acontecer. Então, eu estou dizendo, isso vai acontecer na igreja e isso vai acontecer também com o povo de Israel. Versículo 25: Farei com elas uma aliança de paz, acabarei com os animais da terra, para que habitem no deserto seguramente e durmam nos bosques. Então ele vai falando sobre que não vai ter mais perigo, eles não vão ter que temer inimigos, seja de feras, de animais selvagens, seja de outros inimigos, né? Eles nunca mais vão servir de presa, versículo 28, aos gentios. Versículo 30: Saberão, porém, que eu, Senhor seu Deus, estou com elas, que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então, a única coisa que ele não falou nesse capítulo 34 é sobre Jerusalém. Mas você vê, ele fala sobre voltar para a terra, ele fala sobre ter aliança com eles. E ele fala sobre ter uma liderança. Então, isso vai. Eu quero que vocês observem, a gente vai seguir esses mesmos temas nos outros capítulos. Bom, hoje nós vamos prosseguir para o capítulo 35, que é uma profecia contra Edom, que está inserido aqui no meio, mas tem uma coisa importante que eu quero ressaltar para vocês. Então, capítulo 35, versículo 1: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir. Esse monte Seir era de Edom, tem a ver assim, ou com a parte sul da Jordânia, ou com a parte que hoje é Arábia Saudita. Profetiza contra ele. Versículo 3: Assim diz o Senhor Deus, eu estou contra ti, ó monte Seir, estenderei a minha mão contra ti, te porei em desolação e espanto. As tuas cidades, porém, em solidão, tu te tornarás em desolação. Então saberás que eu sou o Senhor. Por que que ele, de repente, porque tem uma porção de capítulos antes disso, desde o momento, nós dividimos o livro, mostramos que o livro de Ezequiel, até o capítulo 24, é Deus falando de juízo contra Israel. Depois do 25 até no 32, ele vai falando sobre outras nações. Isso foi no período em que Jerusalém estava sendo sitiado. Depois que Jerusalém caiu, ele começa a falar sobre restauração. Mas aqui nessa parte de restauração, ele fala de novo contra Edom. Quem é Edom? Quem que é Seir? São os descendentes de Esaú. Esaú, irmão gêmeo de Jacó, ok? Então, hoje, né, assim, tem vários, né, assim, Ismael, Esaú, os descendentes seriam os árabes de hoje, né? São semitas também, por isso até quando eles falam assim desse termo antissemitismo, a gente fica pensando, mas árabe também é semita, né? É um termo que hoje é usado assim. O sentimento de racismo, de perseguição contra os judeus. Mas os árabes também são semitas, né? E é uma coisa maravilhosa, um outro parênteses, assim, uma coisa maravilhosa que Deus está fazendo eu tenho falado assim nas visitas a Israel, os irmãos de lá, uma coisa maravilhosa que Deus está fazendo é realmente estar levantando pessoas muito fortes, muito ungidas no meio dos árabes, que estão em aliança com os judeus messiânicos, e é uma coisa linda de se ver. E aguardem, porque esse ano, graças a Deus, Deus está nos dando um presentão, porque o irmão Asher, né, que é um judeu messiânico, virá em dezembro acompanhado de um irmão egípcio, David Demian. E eles são, assim, eu já vi os dois ministrando juntos, eles são, assim, é uma coisa fantástica, e a gente tem lido a respeito também. Esse David Demian, ele não foi criado como muçulmano, ele é um egípcio, ele foi criado como copta, né, que é uma igreja antiga, mais ou menos na mesma linha de igrejas ortodoxas, é uma igreja cristã, mas ele teve uma experiência muito forte com Deus, e ele é um homem que viaja pela China, pelo Oriente, ele mora no Canadá, mas é uma pessoa que sim, tem um dom tremendo de unidade, de reconciliação. Ele não é um, assim, pelo que eu conheço dele, assim, ele não é aquele grande pregador, mas o que ele fala, ele esteve agora recentemente no IHOP com Mike Bickle, e Deus usou muito a vida dele lá. Então os dois vêm juntos, um judeu e um egípcio. Um egípcio não é exatamente árabe, mas também faz parte assim, desses povos em volta. Então, e tem outros irmãos muito preciosos, tem um pastor árabe mesmo, esse árabe palestino mesmo, em Jerusalém, um homem de Deus. Então a gente está vendo vários, não só esses líderes, mas muitos irmãos, muitas coisas acontecendo, que Deus está restaurando a ligação entre judeus e árabes, porque na verdade eles são do mesmo sangue, né, lá atrás. Mas o que agora voltando aqui para esse contexto aqui, por que que Deus fala uma palavra muito pesada aqui contra Edom? E eu não vou tomar o tempo de ler todo o capítulo, assim, é um capítulo curto, mas ele falou assim, versículo 5, porque guardaste inimizade perpétua, abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da extrema iniquidade. Tem um profeta menor, é um capítulo só, Obadias. O que você sabe sobre Obadias? O que você sabe sobre o que ele profetizou? Ele profetizou exatamente contra Edom. O livrinho dele, a profecia dele, é contra Edom. E ele fala em termos até mais explícitos do que isso aqui, que ele fala assim, porque você celebrou, porque você pulou de alegria quando seus irmãos, primos, né, assim, parentes, estavam sendo julgados. Então, isso aqui também, gente, tem duas aplicações. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque ele fala muito forte, versículo 10 aqui, visto que diz os dois povos. Por que fala dois povos? Porque tinha um reino dividido, tinha Judá e tinha as 10 tribos, né, de Israel. Então Edom estava falando, os dois povos e as duas terras serão meus, os possuiremos, ainda que o Senhor se achava ali. Bom, eu vou resumir para vocês, é o seguinte, por que que Deus colocou essa profecia aqui? Tem todos aqueles capítulos que ele fala contra Egito e Babilônia e outras nações, mas aqui, no meio das profecias de restauração, ele fala contra Edom. Bom, uma das coisas é que, para Israel voltar para a terra e fazer parte da terra prometida, a herança deles, eles precisam ser seguros, eles não podem viver em constante ameaça. Então, aquela situação que Israel viveu, quando Israel não estava sendo fiel, vinha a Síria, vinha Edom, vinha Amon, vinha Egito, vinha Babilônia, e o povo de Israel falou assim, Deus, o Senhor sempre nos protegeu, por que que o Senhor não está nos protegendo? Por que que Deus não estava protegendo? Porque eles não estavam sendo fiéis. Então Deus falou assim, quando vocês não são fiéis, eu não vou proteger vocês. Então, durante esse tempo que nós estamos vendo, Deus permitiu que as outras nações viessem, como no tempo de Juízes. Deus permitia que viessem filisteus, que viessem outros povos, midianitas, que viessem outros povos e saqueassem a terra, que oprimissem. Deus permite isso. Por quê? Porque eles não estão sendo fiéis. Mas quando o povo volta à aliança, o que, que Deus fala? Agora eu vou defender vocês. Então, essa é uma das coisas que ele está dizendo. Quando tiver restauração, quando eu trouxer vocês de volta e vocês fizerem aliança comigo, eu vou voltar. Aí Deus fala assim: ah, agora chegou a vez que eu vou tratar com aqueles que maltrataram vocês. Babilônia também, né? E outras nações. Roma, né? No tempo de Jesus e tal. Então, quando chega a hora de voltar para a aliança, então Deus vai voltar a nos proteger de inimigos. Então, que vocês acham de Israel hoje? Israel hoje está livre de inimigos? Israel tem inimigos de sobra, né? Tem inimigos fortes, né? O Irã, que está dizendo assim, ainda que ainda usa essa expressão, que nós vamos varrer vocês do mapa. E outro inimigo muito forte que Israel tem. Agora, tudo isso aí, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus não odeia os iranianos. Sabiam disso? Quando você pensa, olha só, o Irã hoje é um dos maiores inimigos de Israel. E no Irã hoje está tendo um avivamento. Um avivamento, a igreja está crescendo absurdamente dentro do Irã. Deus está fazendo coisas tremendas. Tem umas histórias que saíram recentemente, até na Copa do Mundo, na Rússia, tinha iranianos que estavam, agora não vou lembrar os detalhes, mas tinha iranianos que estavam abraçando os judeus. Muitos iranianos não odeiam Israel. Tinha uma época assim que, apesar de todos os controles, né, do país, da ditadura que tem lá em assim, tudo, mas hoje com a internet está difícil de segurar, né? Então tinha iranianos demonstrando amor, apreço pelo povo de Israel. E quando eles foram para a Rússia, eles saíram do país, eles tiveram oportunidade, né? Eu lembro que houve vários testemunhos assim, de iranianos que demonstravam esse amor. Palestinos, outro inimigo sério de Israel, né? Faixa de Gaza, na Síria, Líbano, ali tudo em volta, né? Assim, tem essas coisas todas assim, Israel está matando pessoas inocentes. Não podemos dizer que Israel faz tudo certo, mas o que está acontecendo? Eles estão enviando, não sei se vocês têm acompanhado, eles estão enviando, já faz acho que um ano ou mais, eles enviam balões incendiários, que eles jogam, né, assim, com fogo e pega fogo nas plantações, até em casas, né? Estão lançando mísseis. E o mundo acha assim, por que, que Israel fica se defendendo, né? Por que, que Israel fica atacando? Eles estão tentando sobreviver. Agora, claro que nas reações deles podem fazer coisas injustas também. Mas o que eu quero mostrar aqui? Esses povos, então, a nossa inimizade não é com os povos. Então, quando a gente fala assim, o Irã está desenvolvendo armas nucleares e quer destruir Israel. Lembre, nós não odiamos os iranianos. Tem muitos iranianos, inclusive, que estão se voltando para Jesus. Os palestinos estão atacando. Tem os suicidas, tem Hamas, tem Hezbollah, tem esses grupos terroristas que querem, estão fazendo túneis, estão tentando de todo jeito destruir Israel, né? Eu tive contato com um palestino aqui em Americana, né? Nem tive a oportunidade de conversar muito assim, mas ele estava alugando um salão, a gente estava conversando com ele. E ele começou a falar assim, né? Porque o povo de Israel, esse é um povo odioso, né? Assim, eles destilam ódio. Um pouco porque eles aprendem isso, né? E existe uma Existe uma, assim, uma dificuldade, né? Assim, existem coisas que o governo faz que prejudica, eles ficam limitando. Mas o que eu quero dizer, assim, nosso ódio não tem que tomar muito cuidado, porque não é para a gente entrar num ódio contra os palestinos, contra a Coreia do Norte. O povo está sofrendo lá, pessoas morrendo de fome, de frio. Então, nossa luta é contra lideranças ruins, né? Eu não sei quantos acompanharam, tem um dos filhos, o filho, né, de um dos fundadores do Hamas. Ele tem um livro, foi traduzido para português, né, O Filho do Hamas. É uma coisa fantástica, assim. Ele começou até a trabalhar para ajudar os judeus, os inimigos dele, porque ele viu que a causa de Hamas, ele que era filho de um dos fundadores, estava fazendo tudo assim, torturando e maltratando o próprio povo. Então, quando eu estou falando isso, para vocês entenderem o contexto aqui. Esse capítulo aqui, 35, está falando sobre o ódio contra Israel. O ódio contra Israel. Isso é coisa séria. Porque Deus, olha, vamos olhar de novo no versículo 10. Visto que dizes: os dois povos, as duas terras serão meus e os possuiremos, ainda que o Senhor se achava ali. Existe uma grande polêmica. Israel entrou na terra deles há pouco tempo, eles deslocaram os palestinos. Os palestinos ficam falando assim: mas vocês entraram, essa terra era nossa, vocês estão tomando terra nossa. Então, existe uma coisa que a gente não pode entrar nos pormenores, mas essa terra, ela foi prometida por Deus aos descendentes de Abraão. E quando os outros entram e começam, aí ele falou assim: se vocês destilarem ódio, se vocês derramarem sangue, vocês vão ser também castigados com esse mesmo tipo de disciplina. Então, primeiro ponto, Deus vai zelar pelas suas promessas, ele vai defender as suas promessas, suas alianças. Ele não vai tolerar aqueles que se aproveitam do tempo de que Deus está julgando o seu povo. Então pensem comigo, durante muito tempo Deus estava julgando Israel. As outras nações estavam assim: ah, isso aqui é nosso, isso aqui é nosso. E Deus falou assim: não, essa terra é minha. Então, esse texto aqui é muito atual em relação ao ódio, em relação àquilo que está sendo feito. Não significa, quando a gente toma, assim, muitos irmãos estão falando assim: nós precisamos tomar o lado, precisamos defender Israel, precisamos estar ao lado do povo de Deus. Isso não significa falta de compaixão. O povo palestino sofre muito, tem muitas pessoas na faixa de Gaza, nos palestinos, não conseguem achar serviço porque tem essas limitações, estão passando fome, dificuldade, por causa dos próprios líderes, às vezes pode até ser por culpa de Israel, mas nós nunca vamos tomar um lado no sentido de querer que o outro seja prejudicado, porque é exatamente esse espírito que Deus está falando aqui. Quando eu estou julgando alguém, você não deve ajudar a jogar pedra, você não deve entrar, você tem que sentir pena, compaixão. E orar para que Deus intervenha e tirar os líderes que estão levando o povo a fazer uma coisa ruim, ok? Então, isso tem uma aplicação literal. Deus vai defender seu povo. Nós vamos falar sobre isso mais nos capítulos 38 e 39, aqui em Ezequiel, que ele vai falar sobre a grande guerra final. Então, vai ter muita oposição, não é só Irã e Palestina e Síria, não são só esses países que vão atacar Israel. Então nós precisamos nos preparar, porque isso vai acontecer. Isso é parte do cenário que vai acontecer na volta de Jesus. Então Deus não vai tolerar essa atitude quando o povo dele está por baixo sendo disciplinado. ele não tolera que as pessoas que ficaram por cima entrem e ajudem a pisar mais. Isso não faz parte da natureza de Deus. Ok? Então, isso é uma coisa literal. E agora só vou mais esse pensamento. Como nós estamos fazendo, tem coisas paralelas. Eu já falei sobre isso muitas vezes, então não preciso falar muito agora. Mas isso tem uma aplicação na igreja. Como que você acha que a gente pode aplicar esse mesmo princípio na igreja? Quando que Deus julga lideranças erradas, povo que está, né, assim, todos nós já vivemos essas situações, então a gente não precisa ir muito longe, mas é só imaginar, uma igreja, aquele mesmo princípio que eu falei na última aula, quando Deus abençoa, quando o povo está em aliança com Deus, quando o povo está buscando a Deus, Deus começa a prosperar, então a igreja cresce, né, tem muitas conversões, tem recursos, tem as coisas acontecem, tem muitas coisas acontecem, assim, tem departamentos, tem atividades, a igreja começa a crescer. Muitas igrejas viraram um império. Muitas igrejas, não só igrejas grandes como denominações grandes, mas igrejas, né? Nós temos vários exemplos aqui no Brasil de movimentos, de igrejas que cresceram muito. O que acontece quando a igreja cresce muito? Não precisa acontecer, mas o que geralmente acontece? Orgulho, arrogância, não depender de Deus, não, assim, começa assim, e a Bíblia descreve muito isso, né? E Deuteronômio 32, que eu li na última aula, ele fala assim, então, Moisés já profetizando, quando vocês entrarem na terra e tiverem muita abundância, aí vocês vão esquecer de Deus, e vocês vão ter outros deuses, vocês vão ficar independentes. Então, outros deuses são, né, prosperidade, status, poder, né? Então, começa a vir todas essas coisas. E o que Deus deixa acontecer quando fica assim? Ele traz juízo. O que o juízo é? Maus líderes, divisões, né? Ele começa a julgar. E quantos exemplos, né? Eu sempre cito aqui dos televangelistas nos Estados Unidos que estavam crescendo muito e depois Deus tira a proteção. Porque, gente, qual de nós, quem está acima de tentação? Você fala assim, fulano, um líder, caiu em pecado. Olha que coisa absurda, que coisa absurda, que coisa absurda é a gente não cair no pecado, porque nenhum de nós tá isento disso, ninguém tem essa capacidade de não cair. A gente não cai por causa da misericórdia de Deus. Enquanto você é humilde, enquanto você sabe que só depende de Deus, que é pela graça de Deus, Deus guarda. Mas se você acha que você consegue, que você já passou, que agora eu sou forte, eu já venci essas etapas, eu sou um grande líder, eu sou uma grande igreja, isso, né, Deus tira a proteção. Ok, então Deus permite divisões, Deus permite que o líder caia em pecado. O que acontece? As pessoas, né, pode ser pessoas da própria igreja, usam a mesma atitude de Edom. Você é pecador e ajudam a jogar pedras, ajudam a pisar em cima, fazem divisões, criticam. Né? O que ele está falando? Se você faz assim, Israel, mesmo quando pecava, era povo de Deus. Deus fala assim, eu vou julgar vocês. Mas os outros povos, e por que ele era mais duro com Edom? Porque Edom, os descendentes de Esaú, eles eram parentes. Deus esperava deles uma atitude melhor do que dos egípcios, dos babilônios. Vocês são parentes. Não é para vocês terem alegria quando os seus amigos, quando seus irmãos, quando seus parentes, né, assim, tem histórias, né, de quando um grande televangelista nos Estados Unidos caiu, o outro ficou criticando, dentro de pouco tempo ele também caiu. Então, qual que é a atitude? A nossa atitude tem que ser não de alegria, Porque que Edom falou assim? Ah, eles estão sendo julgados, essa terra deles é nossa. E o que acontece quando uma igreja desmorona, quando o líder cai? As outras igrejas entram e querem pegar os membros, querem pegar as coisas. Então, vocês estão entendendo mais ou menos a atitude? Então, o que isso fala muito comigo é, isso se refere a tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio hoje, Irã, palestinos, não sei o quê, todas as nações que vão se tornar contra Israel, Deus está falando assim, olha, quando eu trouxer vocês de volta para a terra, eu vou defender vocês. E aqueles que têm ódio, toma cuidado, que vocês estão mexendo, né? Zacarias fala assim, vocês estão mexendo com a menina dos olhos de Deus. Então, agora, quando isso acontece na igreja, alguém que cai em pecado, não é uma ovelha perdida de Jesus que nós temos que orar por ele? Nós não temos que ter uma atitude não de repulsa, de rejeição, mas o que eu posso fazer para ajudar você a se levantar? Não é no sentido de... Porque tem duas atitudes erradas, me entendam bem. Vou dar um exemplo, vou tentar dar um exemplo assim de uma família. Pai e mãe, né? Nem sempre é assim, mas o estereótipo é pai durão e a mãe é amorosa, acolhedora, né? Então, o pai disciplina dura a criança. O que a mãe deve fazer? Ela deve ajudar, sim, a... Não, porque você é ruim mesmo, porque você é terrível. Não. E pode ser vice-versa. Estou dando um exemplo de pai e mãe, mas pode inverter os papéis, né? Mas tem duas coisas erradas que o outro pai pode fazer. Isso pode ser amigo. Você tá acompanhando alguém que está passando por uma disciplina de Deus. O que você faz? Você alisa e fala assim, não tem problema. Deus não liga para o pecado, não. A mãe deve, acontece em muitas famílias, a mãe, escondida do pai, né, tenta... como se fosse ir contra o que a disciplina que o pai aplicou, ou também pesar mais. Não, Deus colocou duas pessoas para equilibrar, um muitas vezes para disciplinar e o outro para falar assim, não, você realmente pecou, você fez uma coisa errada, mas eu vou ajudar você a se levantar, eu vou orar por você, eu vou instruir, você precisa prestar atenção, o que você fez foi errado, mas se você pedir perdão, isso pode, sabe assim, é algo que vai reconstruir. Então, tem duas atitudes erradas, uma é alisar, achar que não tem problema nenhum, e contra a disciplina de Deus, e a outra é pisar em cima, né? Pesar mais ainda. As duas coisas são erradas. Quando uma pessoa, quando uma igreja, quando um líder, quando um país está debaixo da disciplina, do juízo de Deus, o que a gente deve fazer? Não é nem jogar pedra e nem achar que aquilo não tem importância. Não, isso não é nada, isso pode acontecer para qualquer um. Não, Deus está tratando conosco, vamos nos arrepender. Eu vou ajudar, mas com acolhimento, com o desejo de restaurar. O que Edom deveria ter feito? Não pisar em cima, não ajudar a oprimir mais, a tomar, aproveitar assim, oba, né, agora tá, né, o caminhão caiu, vamos todo mundo pegar uma parte da mercadoria. Não, o que aconteceu? Por que aconteceu? Vamos chamar alguém, vamos restaurar, vamos fazer algo para que haja restauração. Então, esse capítulo 35 está aqui para isso, né? No meio do juízo de Deus, Deus espera que nós sejamos solidários, não ignorando a disciplina de Deus, não menosprezando, não colocando como se não fosse importante, mas ajudando as pessoas a se levantar. Porque ele está falando assim, Deus está falando assim, vocês estavam falando da minha terra, sendo que eu estava lá. Deus tinha ido embora da terra, Deus tinha mandado o povo embora, mas ele está dizendo, eu tenho aliança, ele tem aliança com o seu povo, e nós devemos também ter muito cuidado como nós tratamos, como nós lidamos com divisões, com problemas, né? É muito fácil, a gente estando distante, a gente ouve falar de coisas escandalosas, quase semanalmente, mensalmente, tem escândalos, né? Que às vezes até vêm para notícias, né? De coisas que acontecem dentro do corpo de Cristo. O que, que nós devemos fazer? Ajudar a jogar pedra? Ajudar a criticar? Ou nós devemos clamar a Deus? Às vezes nós não estamos numa posição de estar perto, mas a nossa atitude tem que ser de restauração, porque ele fala assim, muita coisa Deus vai fazer como consequência da nossa atitude quando ele está julgando o outro. Amém? Senhor, nós queremos colocar diante de ti, Senhor, a situação tanto na igreja como na nação de Israel. Nós sabemos que para que o Senhor seja fiel à tua aliança, aos teus princípios, o Senhor precisa tratar conosco. E muita coisa tem acontecido com Israel ao longo dos séculos. Sabemos, ó Deus, que até hoje Israel ainda é um povo que precisa ser conquistado por ti. Nós oramos para isso, nós clamamos a ti, Senhor, para que a igreja também faça parte desse grupo de intercessores. Nós possamos, ó Deus, clamar a ti em favor do teu povo de Israel, para que eles possam voltar a ti e que nossa atitude seja de apoio, mas também, ó Deus, de buscando a restauração, que em nós não haja essa atitude, nem em relação a Israel e nem em relação ao teu povo, que constantemente está vivendo essas divisões, esses aspectos do teu juízo. Continuamos, ó Deus, até hoje, pelo menos, nós ainda não vimos uma restauração da sorte do Brasil como nação. Nós continuamos vivendo essa situação de caos na liderança, de dificuldades, de ver realmente o Senhor voltando para o teu povo. Então, nós continuamos dizendo, Senhor, aonde nós precisamos nos arrepender, aonde nós precisamos realmente nos colocar diante de ti, para que o Senhor possa voltar, como o Senhor prometeu nesses profetas, voltar a nos pastorear, voltar a cuidar do teu povo, para que o Senhor possa tirar de sobre nós essa sentença de juízo, tanto em nós como nação, em nós como igreja, em determinadas partes da igreja. Nós queremos ter a tua atitude, o teu coração, e que nós possamos ter esse clamor, como Jesus teve quando ele olhou para o povo de Israel, disse, olha, eles são ovelhas sem pastor e precisam de alguém que realmente cuide deles. Nós clamamos a ti, Senhor. O Senhor tem muito povo na nossa nação. Graças a Deus por tanta gente que busca a ti, Senhor. Mas nós queremos que as tuas ovelhas recebam o teu cuidado pastoral, que o Senhor busque o teu povo, que o Senhor levante pastores como de acordo com o teu coração, e que o Senhor possa restaurar um verdadeiro testemunho, que nós possamos representar o Senhor e que as nações, os povos, a nossa nação possa olhar para a igreja e possa ver um pouco melhor quem o Senhor é. Nós oramos e clamamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.